O próximo é o 20 da ordem. 20 da ordem é o recurso ordinário número 392, dígito 35 do ano 2022. 392, dígito 35 do ano 2022. Relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes Magazine Luiza S.A. e Rose Monique dos Santos. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente do advogado Felipe Brandão Zanotto, que eu não vejo presente na sala de sessões, também não vejo pedido de substituição. E tem também inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente da advogada Agatha Lopes. É o 20 da ordem, recurso ordinário número 392, dígito 35.
Boa tarde, doutora Agatha.
Conhece, né, de provimento
Boa
aos
tarde.
recursos.
Estamos acompanhando.
Vossa Excelência, doutora Agatha, ouviu a sugestão de voto da senhora relatora? Atende a Vossa Excelência?
Sim, excelência.
Então dispensa, né?
Não, vou fazer uso da palavra, excelência.
Muito bem. Então, com a palavra, doutora, por favor.
Só para confirmar, porque o áudio para mim está muito ruim, ela negou o provimento aos recursos,
Está
isso?
negando provimento a ambos os recursos.
Ótimo, ótimo. Então, eu vou fazer uso da palavra, serei breve.
Pois não, por favor.
Em que pese, inicialmente, eu cumprimento a todos os presentes, os alunos que estão presentes aí. É sempre bom assistir essas sustentações orais, essas sessões são sempre muito, acrescentam muito no nosso conhecimento, é sempre muito bom ter essa oportunidade. Inicialmente, considerando o voto proferido, eu peço venha para que seja reformado, considerando as seguintes questões. Com relação às horas extras, nós ponderamos e demonstramos durante nossa peça recursal que os cartões de ponto, em que pese assinatura, em que pese horários variáveis, eles não são passíveis de credibilidade, principalmente com relação ao que foi apontado no recurso. Apontamos que a preposta confirmou que havia operações da TV Luiz e do Rito de Comunhão em dias de terça e quinta. Nesses dias, essas atividades elas ocorrem bem cedo, por volta de 7h30 da manhã, confirmado pela preposta. No entanto, nos cartões de ponto, os horários que foram consignados ali registrados demonstram registros de 9, 9h30 da manhã. Ou seja, as atividades de fato são feitas antes desse horário, mas o registro foi realizado apenas por volta de 9, 9h30 da manhã, conforme está constatado nos documentos que foram constados aos autos. Ademais, a prova que foi feita, ela foi uníssona, ela foi taxativa com relação a questões, às questões relacionadas à jornada, principalmente com relação ao banco de horas, que pese haja um acordo de compensação, só o fato dele existir não significa necessariamente que ele é respeitado e cumprido. Então, ele pode estar presente nos autos, ele pode estar assinado, mas ele não era respeitado efetivamente, porque as horas não eram efetivamente registradas, de modo a alimentar aquele banco de horas para que seja, então, gozado efetivamente, conforme a sua previsão. Então, eu peço venha para que seja reformado na questão das horas extras, pela prova que foi feita com relação à imprestabilidade de cartões de ponto e pela inatividade, imprestabilidade também do efetivo banco de horas que foi instituído pela reclamada, mas não foi respeitado. Nós pedimos também a majoração das vendas que foram feitas e foram canceladas posteriormente, uma vez que foram deferidas com base nos relatórios apresentados pela reclamada. No entanto, nós impugnamos esses relatórios por eles serem imprestáveis também, por não conter todas as vendas que foram realizadas e, consequentemente, canceladas. Então, se a base de cálculo, perdão, se for para analisar o deferimento com base nesses relatórios, claro, vai ser o prejuízo do reclamante com relação ao que for apurado sobre eles, porque eles não são completos, eles vão trazer um prejuízo considerando que todas as vendas não estão consignadas ali. Com relação às vendas parceladas, entende-se que a forma de pagamento, quando ela era feita de maneira parcelada, com juros exorbitantes que são aplicados nesse tipo de venda, o vendedor recebia somente sobre o valor à vista do produto, atraindo também novamente um prejuízo para ele com relação àquelas comissões que ele deveria aderir. No entanto, considerando que a empresa pagava somente sobre os valores à vista do produto, a gente também entende não ser devido. Ok, está previsto essas condições no contrato de trabalho, no entanto, o contrato de trabalho, principalmente para essa classe, pode ser um erro, pode ser uma falha, mas é comum, é cultural. Nenhum vendedor dessas lojas varejistas tem ciência de fato do conteúdo do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, inclusive, foi assinado digitalmente. E é sabido, isso foi provado, é provado em vários outros processos desse tipo de rede, que não há leitura do contrato de trabalho. O que há é uma promessa verbal de que tudo que for vendido será pago, tudo que ele vender vai receber de comissão. Então, pode perguntar para qualquer vendedor dessas lojas varejistas se eles tiveram ciência de letra a letra do que está previsto no contrato de trabalho. Então, é meio que induz a erro o vendedor, o empregado que está sendo contratado naquele momento, ele não vai ter ciência da letra que está escrito ali naquele contrato de trabalho, atraindo posteriormente lá na frente, como está acontecendo agora, um prejuízo em sua remuneração, considerando que há previsão do contrato de trabalho, mas o contrato não é exposto, esclarecido de forma clara e cristalina para o empregado que está sendo contratado naquele momento. Então, as minhas ponderações eram essas, peço venda para que seja reformado, conforme que foi explicado aqui nessa sustentação. Era essa as minhas alegações.
Obrigado, doutora. Doutora Wanda?
Eu estou entendendo que da contradita, da testemunha a rogo patronal, que requece o deferimento da contradita testemunha a rogo patronal, uma vez que a testemunha atuou como preposta da empresa, certo? Que não possui isenção de ânimo, isso é entre aspas, para depor, e ainda por possuir conhecimento acerca de teses jurídicas da defesa. Contudo, a testemunha em questão, indagada, abro aspas, disse que foi ouvida como testemunha duas vezes, nunca atuou como preposta, não sabe o que o reclamante está pedindo neste processo. Fecho aspas. E a empresa recorrente não produziu qualquer prova contrária, notadamente na condição de preposta, o que afasta a causa primária em que sustentada a contradita, sem acolhimento, portanto. Das comissões estornadas por vendas canceladas e por troca dos valores a título de meta, a reclamante postula a reforma da sentença para que sejam majorados os percentuais de diferença de comissões decorrente de vendas canceladas e objeto de troca, bem como do prêmio de meta. Não procede a resignação, porquanto a reclamada trouxe nos autos tabelas com todos os valores pagos à reclamante de acordo com as suas vendas, mapas de vendas, relatórios de vendas, relatórios de metas, inclusive com a indicação de todas as vendas que ganharam o estorno do pagamento de comissões. Não há qualquer prova concreta de que tais documentos se encontram incorretos ou manipulados, não sendo razoável exigir, ante a exigência de prova específica, a existência de prova específica, válida e razoável, a anexação de todas as notas fiscais geradas nas transações intermediadas pela obreira. Assim, considerando a produção de prova apta e legítima, traduzir a condenação ao valor pleiteado na inicial, seria vedado pelo ordenamento jurídico, mercê de disposição contida no artigo 884 do Código Civil, desprovido também. Quanto às comissões sobre as vendas parceladas, pugna pelo deferimento de diferença de comissões decorrente de vendas parceladas, em que não eram inseridos os juros nos parâmetros do cálculo. Sem razão, no contrato firmado entre as partes, há previsão específica de que os juros das vendas não serão computados nos cálculos das comissões, parágrafo 5º da cláusula primeira, inexistindo qualquer ilicitude em seu objeto. No mais, como bem posto pelo juiz Acó, a reclamante vendia o produto e não o financiamento. O financiamento é uma decisão do cliente, a fim de viabilizar a aquisição do produto, mesmo ciente de que arcará com juros e outros encargos. Trata-se de um negócio mercantil não realizado pela reclamante. Desta forma, a compra da mercadoria e o financiamento por crediário ou por cartão de crédito são relações jurídicas distintas, não participando o vendedor desta última operação. É desprovido da irregularidade na redução a título de margem. Sustenta a irregularidade na redução a título de margem e pleiteia o pagamento de diferença em razão da redução do percentual de comissões quando incidiam sobre vendas em promoção. Não procede. Os valores dos produtos são de exclusiva alçada da empresa, que possui o poder regulamentar e assume o risco do negócio. Assim, no contrato firmado entre as partes, há cláusula exatamente nesse sentido, cujo cálculo de apuração das comissões é realizado sobre o valor da venda do produto. Parágrafo 2º da cláusula 1ª. Não seria lícito à míngua de pactuação inicial a redução do percentual de incidência, o que não restou comprovado na hipótese concreta. Ao revés, pela prova produzida, notadamente a testemunhal arrogo patronal, que produziu depoimento concetâneo com a realidade, quando é concedido desconto, o valor absoluto da comissão é menor porque a base de cálculo é reduzida, mas não percentual. Que mesmo em ofertas para cliente, quando há redução do preço do produto, não há redução no percentual da comissão. Assim, resta desprovido o pleito em questão. E deixa eu ver qual foi o outro. Sobre a jornada, não. Só falou sobre as comissões mesmo. Todos considerados...
Sobre a jornada também.
Considerado todos os pontos aí, ouvido as testemunhas, testemunha do reclamante também foi arrogo, ouvida toda a prova constante nos autos, nas horas extras a prova de cartões assinalados. Então, nós chegamos à conclusão final, o voto é bem extenso, de que realmente não há como, pelo menos na nossa ótica, como dar provimento. Por isso estamos negando provimento aos recursos.
Bem, doutor, estamos com Vossa Excelência.
Catão?
Perdão?
Doutor Catão acompanhando, doutora Eliane? Unânime.
Obrigada, boa tarde a todos. Peço licença para me retirar.